Jornal do Ativo, sua rádio, seu portal.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Então, galera, agora é pra valer. Estamos no ar com o nosso Cine Boteco. Essa semana nós vamos conversar sobre comédias românticas adolescentes originais da Netflix. Eu tô aqui com uma equipe de peso. Todo mundo já assistiu os filmes que nós vamos debater e eu acredito que a conversa vai fluir bem bacana. A Netflix, né, é o maior serviço de streaming do planeta, está presente em mais de 180 países e tem conquistado cada vez mais público, né? E por conta da concorrência, a Netflix tem investido bastante em produções originais. A gente percebe que as produtoras, emissoras de TV têm entrado como grande concorrência para serviços de streaming, né? HBO, Telecine, Fox já têm seus serviços, suas plataformas de streaming. E até a Record, não sei se vocês estão sabendo, a Record lançou esse mês o Play Plus, que é um serviço de streaming da emissora. Por conta disso, a Netflix está investindo muito em produções originais, né? Para ter o seu catálogo sem precisar comprar, sem precisar negociar produções de outros canais, né? E esse ano, a Netflix lançou duas comédias românticas adolescentes que fizeram muito sucesso e tiveram uma repercussão muito bacana nas redes sociais. Foi A Barraca do Beijo e, mais recentemente, o filme Para Todos os Garotos que Já Amei, que é inspirado num livro. E para conversar com a gente sobre isso, hoje eu tô aqui com a Ana Clara Cerqueira. Bom dia, Ana Clara.
Bom dia, Tassiana. Bom dia, ouvinte.
Tô com a Letícia Neri.
Bom dia, gente.
Letícia Caroline.
Bom dia, gente.
Tô com a Natália Maneiro.
Bom dia, gente.
Andréia Meirelles.
Bom dia, gente.
E com a Beatriz.
Bom dia.
Legal, galera. Para começar a nossa conversa, eu chamo agora a Ana Clara Cerqueira, que vai contar um resumo do filme Para Todos os Garotos que Já Amei. Conta pra gente, Ana Clara, como que é a história desse filme?
Então, Tassi, como você já tinha dito, é mais um original Netflix, né, que eles estão investindo. Só que esse filme é uma adaptação do livro da escritora norte-americana Jenny Hanna. Nesse filme, a atriz Lana Condor vai interpretar a Lara Jean, que, assim, ela é uma adolescente romântica que teve algumas paixões, mas ela nunca tinha sido correspondida. Então, assim, como forma de se livrar desses sentimentos, ela começa a escrever umas cartas para desabafar suas mágoas e até uma forma de declaração para esses meninos que ela nunca teve coragem de contar, né? Ao total, a protagonista escreve 5 cartas, uma para cada garoto que ela amou ao longo da vida. E a história vai contar um pouco da superação dela, né, do amadurecimento e de como ela foi ganhando confiança ao longo do filme. Ela é uma filha do meio, tímida e foi acostumada a ser invisível. E ela vive com seu pai e suas irmãs, Kit e Margot. Depois da morte de sua mãe, as três meninas elas tiveram que amadurecer muito rápido e assumir as funções da rotina da casa, né? E a trama vai começar quando a Margot, que é a irmã mais velha, que assumia esse papel de melhor amiga da protagonista e de mãe, ela vai para a faculdade e a Lara tem que assumir esse posto, né? Só que, em meio a isso, misteriosamente, as cartas acabam sendo enviadas a esses meninos. E em meio a esse conflito adolescente, ela estava vivendo o ensino médio, tendo que lidar com os problemas familiares, ela se vê perdida, até que um dos paqueras, que é o Peter Kvitsky, né, que é o atual crush de toda a internet, ele é interpretado pelo ator Noah Centineo, acaba fazendo uma proposta inusitada para Lara Jean. E a partir daí a trama vai se desenrolar e vai envolver todo aquele clichê adolescente, toda aquela coisa que a gente gosta de ver sobre amor nos filmes.
Legal, Ana Clara. Dá para perceber que o filme fala bastante sobre amor, né? Algumas confusões básicas, típicas da fase adolescente da vida. Letícia Neri, temos duas Letícias, tem que sempre lembrar o sobrenome para dar os créditos. Letícia Neri vai contar para a gente um pouco sobre a história do Barraca do Beijo, para a gente comparar, né? Será que esses filmes, essas comédias românticas adolescentes, tem geralmente a mesma narrativa? Conta pra gente, Letícia.
Então, A Barraca do Beijo, ele conta principalmente, né, o núcleo dele, é a história de dois melhores amigos, a Ellie e o Lee, que eles sempre foram muito unidos, sempre foram muito companheiros, e eles tinham várias regras entre eles para que a amizade deles meio que não fosse perdida ou que eles continuassem próximos. E eles, em certo momento do filme, têm a ideia de criar uma barraca do beijo para arrecadar dinheiro pro clube deles durante um festival. Só que o que acontece? A Ellie, ela é meio que apaixonadinha pelo irmão do melhor amigo dela. E uma das regras é que eles não podiam namorar os parentes um do outro. Ou seja, a Ellie não poderia namorar o Noah. Só que ela é apaixonada por ele, e aí durante o evento, que tem a barraca do beijo, acontece uma coisa lá que acaba fazendo com que eles se aproximem, a Ellie e o Noah, que é o irmão do melhor amigo dela. E nisso, a relação da Ellie e do seu melhor amigo, Lee, começa a ficar cada vez mais complicada. E aí começam a surgir várias confusões relacionadas a isso, do relacionamento dela com o Noah e do relacionamento dela com o amigo dela. É um filme, assim, bem adolescente. Aquelas historinhas bem que você fala, ai, meu Deus, por que eles estão discutindo sobre isso? Qual o motivo desse drama todo?
Parece tão fácil, né? Se a gente estivesse no lugar deles, tipo, ah, por que não faz isso? Eles vão sempre pelo caminho mais difícil, né? Mas dá para perceber que as histórias, apesar de diferentes, né, têm várias coisas semelhantes. A questão do amor escondido, né, do crush, tipo, gosto, mas não tenho liberdade, eu não tenho segurança suficiente para contar que gosto. E sempre tem aquele amor verdadeiro que fica ali à espreita, né? Esperando o momento de se declarar e que uma hora, geralmente, sempre acontece. Vamos conversar agora com a Letícia Caroline, que vai contar para a gente sobre a repercussão do filme Para Todos os Garotos que Já Amei. Se você já assistiu, melhor. Nem precisa você ter assistido o filme para perceber que as redes sociais têm falado muito sobre esse filme, têm colocado muito em alta. E mesmo que você não goste desse tipo de filme, você acaba querendo assistir só para acompanhar as discussões no Facebook, Twitter. Então, conta pra gente, Letícia, como é que tem sido a repercussão de Para Todos os Garotos que Já Amei?
Bom, gente, primeiramente, o filme é inspirado no livro, né, da Jenny. E teve uma boa recepção, o que todo mundo sempre se pergunta, né? Será que o fã do livro vai gostar do filme? Sempre tem essa expectativa, e sim, deixou os fãs muito satisfeitos com a adaptação desse romance, apesar de existirem, sim, algumas diferenças entre as versões. Mas o resultado foi positivo. E também, por causa disso, causa muita expectativa, porque tem mais dois livros, né, uma trilogia, então deixa aquela expectativa e esperança para que tenha mais a continuação do filme, né? Queremos que tenha ainda mais dois filmes, os dois livros. E, bem, parece que a Netflix, então, está meio que ressuscitando esse gênero de romance adolescente, né, que andava meio embaixo, que eram filmes centrados na vida de jovem, daquele tipo que a gente vê na Sessão da Tarde. O mais recente foi A Barraca do Beijo, que chegou em maio na Netflix, né, que a gente vai falar, quer dizer, a gente já falou um pouquinho, vamos debater um pouco mais depois, e que foi o primeiro exemplo de sucesso. E ele não está sozinho, que outros três filmes do gênero também vão ser lançados, foram lançados só no primeiro semestre desse ano, e todos eles têm em comum o cenário, aquelas high school norte-americanas, os temas que são os primeiros romances, experiências sexuais, amizade, e bem... Mas esse tipo de produção estava meio de lado, razão que fez o público ficar faminto por esse tipo de filme. Tão famintos que está crescendo muito esse tipo de fã, esse público fiel de romance adolescente, da Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos que Já Amei, em que um terço já assistiu o filme mais de uma vez, pelo menos. Pelo menos é muito pouco, né? E, bem, quem simplesmente resumiu tudo e tem uma teoria para esse fenômeno é o ator que fez o ator Jacob Elord, o Noah de A Barraca do Beijo, que disse, abre aspas, todo mundo está tentando ser ousado e sombrio o tempo todo, e isso prova que os jovens ainda querem ser jovens e sonhar mais um pouco. Bem, eu concordo com ele, vocês.
Quem concorda, gente? Os jovens têm... Todo mundo tem um ar sombrio, mas, no fundo, quer sonhar mais um pouco. Faz um pouco de sentido, não sei. Fala com a gente, Bia.
Claro que faz, né? Você passa o dia inteiro na escola, na faculdade, no trabalho, só derrota. E aí você chega em casa, você quer ver alguma coisa boa acontecendo, sabe? Um romance clichê que você sabe que no final vai dar certo, apesar dos pesares, mas vai dar certo. E é bom, é sempre um bom remédio.
É positividade sempre,
sim,
né?
Sim, sim.
Acho que é mesmo essa questão que a Bia falou. A gente já tá cansado de ver tanta tragédia. Hoje em dia, até mesmo os filmes, eles buscam um desenvolvimento bem melhor de roteiro, assim. Uma coisa que nem sempre você não tem mais a garantia hoje se o filme vai acabar bom ou se vai acabar ruim e tudo mais. Que nem... Até filmes de herói agora, por exemplo, Vingadores, Guerra Infinita, acabou meio trágico. Então, você às vezes só quer chegar em casa e assistir aquilo bem clichêzão, que você já sabe que vai dar tudo certo, então você não tem que ficar se preocupar. Se quiser ficar mexendo no celular durante o filme também, pode, porque você não vai...
Acaba não perdendo muita coisa, né?
Não vai perder,
né,
muita coisa, porque a maioria dos eventos são bem previsíveis, mas é isso, é gostosinho de ver de vez em quando.
Conta pra gente, Andréia, como é que foi a sua visão, qual é a sua visão, como que o público recebeu o filme A Barraca do Beijo?
Olha, A Barraca do Beijo, ela é bem essa comédia adolescente, esse clichê. É, assim, pra quem é adolescente ou vive como tal, vai gostar muito, porque é aquele amor que vem do colégio, que vem de uma convivência, que vem toda de uma história já, desde às vezes até da infância. Mas é para quem quer uma coisa mais elaborada, que se aprofunda, que às vezes tem um final até que não é feliz, não vale muito a pena ver esse tipo de filme, porque ele é mais mesmo aquela coisa adolescente que vai ficar sempre naquela: será que fulano tá com fulano? Ah, vamos ficar fulano. Tipo, isso, entendeu? O filme basicamente é o amor adolescente entre uma garota e um garoto que tem em comum um amigo e um irmão.
Legal, Andréia. É um roteiro meio malhação, né? Você vive ali na escola e tem um amor escondido, e para declarar esse amor enfrenta várias dificuldades, e no final a pessoa que estava do seu lado, sempre te apoiando, é o amor da sua vida. Natália, você assistiu os dois filmes, né? Me fala, o que que você achou?
Então, eu assisti os dois, só que as experiências foram um pouco diferentes. Eu assisti Barraca do Beijo já tem um tempinho. Eu achei um filme muito leve, descontraído, que dá pra assistir com as amigas. Eu assisti na casa da minha amiga, assim, num domingo, não tinha nada pra fazer. A gente falou, não, vamos ver esse filme que tá fazendo sucesso. As críticas estavam muito boas, a gente pegou pra assistir. E é aquele filme clichê, né, romântico da Netflix. Então, tipo, eu gosto desse tipo de filme. Então, pra mim, foi, tipo, um passatempo mesmo. Eu achei bem interessante essa história, como vocês já falaram, de um casal apaixonado. Todo mundo gosta desse tipo de filme bobo, como a Bia falou, chegar em casa depois de várias derrotas e assistir um filme assim bobo. Só que com relação ao outro filme, Para Todos os Garotos que Já Amei, a minha experiência foi um pouco diferente, foi meio conturbada, porque eu cheguei em casa sexta-noite super cansada, falei, não, vou ver esse filme que também estão falando super bem. Fui com uma expectativa muito grande. Gente, não sei se é porque eu estava morrendo de sono, não sei o que aconteceu, achei muito entediante, dormi no meio, não sei o que aconteceu, só que ontem eu resolvi dar uma chance para esse filme. Aí eu comecei a assistir ele de novo, de onde eu tinha parado, e acabei gostando. Não sei o que aconteceu, não sei, foi uma experiência meio conturbada, mas também gostei. Como a menina Ana Clara falou, todo mundo tipo tá apaixonado pelo Peter, ele é muito fofo, e foi isso, gostei bastante.
Então, gente, eu tenho também uma relação conturbada com A Barraca do Beijo, porque assim, eu achei, quando eu vi, muito ruim, porque eu acho que emprega muito valores assim errados ou uma generalização do adolescente, assim, que foi uma coisa que eu não vivi e que pelo menos a maior parte dos adolescentes que viviam comigo, eu também não via muito aquilo. Por exemplo, a relação primeiro do amigo dela com ela. Eu acho aquilo muito possessivo. Não, porque ele fica com inveja do irmão dele. E aí, mesmo sendo o melhor amigo dela e gostando dela, ele não aceita a relação dela com ele. Chega a relação dela com o irmão dele, chega a brigar com ela, a fazer chantagem emocional. E isso, cara, isso não é uma coisa certa, sabe? Se você tem...
Não é saudável, né?
Sim, não é saudável. Se você tem um amigo que você gosta, você, teoricamente, deveria ficar feliz com o sucesso dele. E dando um pequeno spoiler, ele só vai meio que entender isso já lá pro final do filme, que ele vai começar a pensar nessa situação, que talvez ele esteja exagerando. Mas, assim, é um processo todo que eles levam como cômico a maior parte do filme, só uma cena lá que é mais dramática mesmo, que é, assim, uma coisa que não é saudável, sabe? A própria relação dela com o garoto que ela gosta é meio estranho, porque é aquela ideia do bad boy, né? Ai, as garotas gostam do bad boy, daquele garoto que pega geral e que tem problemas, mas que ao mesmo tempo gosta de você e você pode resolver os problemas dele, porque você, apesar de ninguém ligar pra você na escola, você é uma garota incrível por dentro, entendeu? Não, gente, olha só, se um garoto ele tem problemas de raiva, cara... Ele não é um garoto incrível, entendeu? E talvez nem sempre você vai poder resolver os problemas dele, sabe? E, assim, eles romantizam muito isso, tanto que o Noah, ele ficava, logo no início do filme, mostra que ele ficava impedindo a garota de, tipo, ameaçando os garotos pra não saírem com a garota. E ela nunca tinha beijado, nunca tinha saído com ninguém por causa disso. Isso é um absurdo, entendeu? Se um garoto faz isso com você, você não tem que se apaixonar. Não, eu não falo o que você tem que fazer, né? Mas, teu... É, o mais normal não é a pessoa se apaixonar por o garoto que fez isso com ela. É ela ficar com raiva, ela ficar chateada. Então, tipo, esses clichês, eles me incomodaram muito no decorrer do filme, porque eles usaram muito aquela visão de a garota bobinha que se apaixona mesmo pelo garoto que meio que tem uma relação meio que abusiva. Porque isso, gente, é uma relação abusiva, sério mesmo. E se tiver algum garoto escutando... Não seja um babaca. As garotas não vão gostar de você por você ser um babaca. Elas vão gostar por você de você ser um cara legal, entendeu?
Legal, legal, Letícia. Tá dado o recado, né? E a gente tem que refletir realmente sobre isso, até que ponto as produções pregam relações abusivas e como é estranho a recepção do público diante desse tipo de relação, né? A gente romantizar relações tão negativas ou que começam de uma forma tão ruim, né? Andréia, o que você tem para falar para a gente?
É, eu acho que isso tem muito a ver com esse fetiche que tem na classe média americana e que tem invadido a classe média e popular brasileira. Tipo, por mais que ele seja um bad boy, que eu saiba que ele não vale nada, eu vou ficar com ele para conseguir ter status e até vezes fama no colégio, se tornar alguém popular. O que não é bom, porque você acaba ficando com uma pessoa, nem, às vezes, por paixão. No filme é por paixão, mas sim por conveniência mesmo. E isso é muito ruim, porque prega aquela ideia do machismo, daquela coisa em que a mulher é submissa, acaba não retratando uma coisa real, entendeu? E o que eu também percebo no que isso é muito comum nas produções da Netflix, tanto o Reasons Why, a segunda temporada, deixa isso claro com a namorada lá do menino que aparece, a líder de torcida, e simplesmente ele também estupra ela, e mesmo assim ela acaba perdoando e ficando. E, então, é uma coisa que é para ser discutida mesmo, porque aqui nos Estados Unidos e nas séries americanas, e ultimamente até em algumas séries brasileiras, isso faz tanto sucesso. E não tem essa crítica em cima, entendeu?
Verdade, a gente tem que sempre assistir. A gente pode assistir, claro, né? A gente tem total liberdade, mas que todos tenhamos essa visão crítica, né? De analisar realmente qual o sentido que aquilo está passando para a nossa vida, para a nossa sociedade.
É, essas questões que vocês colocaram aqui em pauta são bem importantes mesmo. Com relação ao Para Todos os Garotos que Já Amei, eu acredito que não tenha tido nenhuma dessas questões no filme, mas vale ressaltar também que uma característica importante desse filme é que ele foi recusado por várias produtoras porque não achavam legal colocar uma protagonista de origem asiática, como é dito no livro, então não fazia o menor sentido você colocar uma loira dos olhos azuis ou então qualquer pessoa americana no filme. E aí a produtora do Will Smith foi a única que aceitou esse tipo de... a protagonista, né, como sendo asiática mesmo. E o fato de não ter estreado no cinema não significa que não foi um verdadeiro sucesso. Pelo contrário. Todas as revistas digitais, sites, têm abordado esse filme até hoje. As pessoas estão vendo, fazem stories vendo mais de uma vez. Tem sido um verdadeiro sucesso, né? A Lana Condor já fez X-Men. E acredito que o Noah Centineo, esse é o primeiro trabalho de grande sucesso dele e tem se tornado assim o crush da internet atualmente, então é um filme super recomendável e bem leve de assistir.
Então a gente percebe que A Barraca do Beijo, como a Letícia Neri colocou, tem uma pegada um pouco complicada, né? E Para Todos os Garotos que Já Amei não tem tanto esse sentido de uma relação abusiva, né?
Não, não.
Então fica aí a nossa avaliação geral sobre os temas.
É, mais uma curiosidade é que os atores da vida real, que eu esqueci o nome, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho.
Os atores da Barraca do Beijo?
Os atores da Barraca do Beijo. Eles, na vida real, eles namoram de verdade. Mas a gente não sabe, tipo, se isso é realmente uma jogada de marketing. Ou é uma coisa de amor verdadeiro. Quem gosta muito de ficar postando coisas sobre isso é a Capricho, né? Então, se você for lá e procurar sobre Noah e Ellie, que são os nomes deles no filme, já vai aparecer lá as fotinhos. O casal de verdade, eles se beijando e o casal mais fofo da internet, essas coisas. Só que, assim, que nem eu falei, tem que parar pra pensar, né, gente? Não vamos, assim, ser cego. Mas eu acho que pode curtir o filme de boa. Não acho que você também tem que ficar o filme todo pensando na problematização social dele. Acho que, sim, você pode curtir um filme que é considerado leve, de forma leve, mas também eu tô comentando para que nem tudo seja absorvido para você. Porque muitos adolescentes, entre 12 e 13 anos, ou mais jovens, eles veem um filme assim e eles acham incrível e eles ficam sonhando com aquela paixão, ou ficam, ah, nossa, que coisa legal. E aí talvez você tenha um amiguinho seu no colégio que seja parecido com Noah, e aí você vai ficar, ai meu Deus, ele é meu Noah, entendeu? Mas não é assim, gente, vamos parar pra pensar, entendeu? Se você tiver uma irmã mais nova ou um irmão mais novo que assiste esse tipo de filme, tenta sempre conversar com ele, porque esses são temas sérios. O relacionamento abusivo existe, e não só relacionado a meninas, como também a meninos. Meninos podem sofrer com relacionamento abusivo por parte das meninas. Existe muita menina controladora também, e existe muito homem controlador. Então é sempre importante colocar em pauta esses assuntos.
Bem, gente, como eu disse bem no início, né, sobre repercussão, antes desses filmes de comédia romântica, adolescente, era mais dos anos 2000, ficou um pouco apagado, né? Então, agora, voltando, a gente tem toda essa discussão a mais de como é que você deve pensar sobre o filme, não proibindo ninguém, claro, de ver nada, mas a gente tem toda uma nova visão agora desses filmes de comédia romântica, ainda mais sendo para adolescente, que, na maioria das vezes, dos casos, não tem uma ideia formada sobre esses romances, ainda mais se forem coisas mais abusivas, né?
O fato da Netflix também estar investindo em filmes românticos, assim, comédias românticas clássicas, agora, vem muito também dos filmes que fizeram muito sucesso nos anos 2000. Quem viu Para Todos os Garotos que Já Amei, deve ter lembrado, com certeza, do 10 Coisas que Eu Odeio em Você, pelo menos na parte do cenário, o campo de beisebol, a pista de corrida, as arquibancadas. Então, assim, são cenas, são retratos de filmes anteriores e que tem feito, que funcionaram naquela época e tem funcionado bastante agora. Então, acho que foi tipo um revival aí que a Netflix se apostou, e acredito que boa parte deve ter percebido e deve ter gostado.
A gente está sabendo que está tendo uma campanha grande aí na internet para que haja uma continuação tanto de A Barraca do Beijo quanto de Para Todos os Garotos que Já Amei, principalmente porque são 3 livros, então tem muito mais história, aparentemente, aí para ser contada. Então, assim, a gente aguarda aí, talvez, continuações. E como a gente falou aqui, a Netflix tem investido bastante nesse tipo de produção, porque o público gosta, claro, porque tem uma grande audiência adolescente, jovem, que busca esse tipo de filme mais leve, mais descontraído, uma forma de narrativa menos complicada, né, mais fácil de ser absorvida. E a previsão é de que permaneça aí bombando durante um tempo, né? Como consumidores de Netflix, de redes sociais, a equipe da Audio Ativo vai ficar sempre ligada, sempre buscando trazer esse tipo de assunto, né, para as nossas pautas, para que você também tenha uma visão diferenciada desse tipo de produção. Galera, a conversa hoje aqui foi muito bacana. Quero agradecer a todos os que participaram aqui. Você que está ouvindo a gente nas redes sociais, faz seu comentário no site, desculpa. Deixa seu comentário nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Daqui a pouquinho, até o final do dia, você vai ter disponibilizado no site o podcast dessa nossa conversa, desse Cine Boteco de hoje. Então, se você conhece alguém que perdeu o programa ao vivo, é só entrar no www.audioativo.com e baixar o podcast e interage com a gente, que é disso que a gente gosta. Quero agradecer cada uma das meninas, Natália Maneiro.
Obrigada.
Letícia.
Obrigada, gente.
Letícia Neri. Agora, Beatriz.
Obrigada.
Andréia.
Obrigada.
Ana Clara. E Letícia Caroline.
Obrigada, gente.
Ó, fiquem ligados que nas próximas semanas a gente volta com mais um Cine Boteco. Se você tiver sugestão de outros assuntos, outros filmes, lançamentos pra gente conversar aqui, fica à vontade, a gente aguarda aí a sua interação. Eu sou Tassiana Guimarães e esse foi o Cine Boteco dessa semana sobre comédias românticas adolescentes da Netflix. Continuamos com a nossa programação musical.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Não seja apenas...